Professor Mário, fazendo um paralelo entre a preocupação dos ecologistas, dos engenheiros ambientais, como é o seu caso, professor entendido e mestre nessa área, e o comportamento político, as políticas públicas, né, os apoios e os investimentos, né, está equilibrado esse interesse, ou os políticos, a classe política, né, os prefeitos, os governadores podem fazer um pouco mais?
Eu diria que eu não vou separar por categoria de classe, assim, a classe política, a classe industrial, a classe dos professores, a classe dos jornalistas, né? Todos nós podemos fazer mais. Do ponto de vista estratégico de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, o Brasil evoluiu nos últimos 10 anos, nós, já quase 11, temos uma política nacional de resíduos sólidos, os gestores públicos, aqui na região da ANREC, sem exceção, todos os municípios têm plano de gerenciamento integrado de resíduos sólidos ou plano do consórcio, do consórcio intermunicipal também, de todos os municípios. Então, existem diretrizes, segue-se a lei 12.305/2010, o decreto que regulamenta, tem o plano de gestão integrada. Existe um esforço muito grande das fundações de meio ambiente e dos responsáveis pelos consórcios públicos de implementar o que está previsto no plano de gerenciamento. Então, do ponto de vista instrumental de lei, os municípios têm cumprido a lei. Do ponto de vista de infraestrutura, há avanços que poderiam ser mais ampliados na medida em que nós conhecêssemos melhor quais são as demandas de cada situação, de cada cidade, de cada município. E olhar para isso significa olhar para a rota tecnológica diferenciada. Não basta só coletar a disposição em aterro. O aterro tem vida útil, uma hora ele se esgota. Olhar para gerenciamento. Então, o gerenciamento integrado e a definição de políticas públicas, ela é dentro da gestão pública, o gerenciamento de resíduos sólidos é uma política pública. Agora passa por um novo marco regulatório do saneamento, com possibilidade de parcerias público-privadas. O que tem que se olhar para isso é, nós, cidadãos, somos pagadores do serviço. Nós pagamos pela coleta de lixo. Nós pagamos por um serviço que é prestado. Hoje, boa parte dos serviços são prestados pelos municípios, ou por consórcios intermunicipais e por empresas privadas. Com o novo marco regulatório, há um interesse que eu diria que não é, que transcende a questão dos políticos, mas sim do interesse empresarial de valorar o resíduo, valorar o lixo, e aí vem toda uma discussão sobre a falência do sistema, o serviço público não funciona, para que se privatize os serviços. Em privatizando mais ainda os serviços de saneamento básico, vai ser necessário agências reguladoras, vai ser necessária a participação efetiva do cidadão na discussão sobre rotas tecnológicas, para que nós possamos escolher soluções adequadas ao contexto regional, adequadas ao contexto estadual, adequadas ao contexto nacional. A perspectiva de parceria público-privada e privatização do serviço de saneamento, ela está colocada, tem prazos para implementar, assim como tem prazos para fechar os lixões. Santa Catarina já fechou há muito tempo, né? Mas parte do Brasil ainda não. Olhar para uma ou outra classe e dizer, a responsabilidade é de um ou de outro, tem que ter mais essa ou aquela ação. Cada um no seu papel, né? Os engenheiros ambientais no papel de engenheiro ambiental, os engenheiros ambientais e sanitaristas no seu papel, as fundações de meio ambiente no seu papel, os professores que trabalham com educação ambiental no seu papel de sensibilização de todos os níveis de formação fundamental e necessário, os meios de comunicação, as rádios, né? A imprensa, os governantes, os gestores todos, independente de ser público ou privado. Se nós olharmos para a questão ambiental e para a questão da valoração do resíduo como um todo e pensarmos coletivamente as soluções tecnológicas adequadas, a melhoria vai ser contínua. O grande problema que eu vejo é exatamente nesse cenário. Nós temos que ter continuidade de políticas públicas, né? Continuidade de política pública de saneamento, continuidade de política pública de resíduos, continuidade de política pública de educação, de segurança. A alternância democrática e salutar de poder de 4 em 4 anos, ela é extremamente fundamental para um regime democrático como nós vivemos no Brasil. No entanto, algumas políticas públicas independem do presidente ser A ou B, do governador ser C ou D, do prefeito ser E ou F. Isso é política pública. E nesse sentido, os cidadãos e os vereadores e os deputados e os senadores têm que fazer o seu exercício de controle e de fiscalização da política pública.
Professor Mário, conversa conosco hoje, no dia 17 de maio, que é o Dia Internacional da Reciclagem. Professor Mário é graduado em Agronomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFRGS. Tem especialização em Gestão Ambiental pela Universidade do Extremo Sul, a UNESC, e também é mestre, né, mestrado em Geografia, com ênfase no Desenvolvimento Urbano e Regional pela Universidade de Santa Catarina, e há 24 anos atua no Magistério Superior. Professor Mário, qual é o posicionamento do Brasil com relação a outros países nesta questão da reciclagem? O Brasil é muito cobrado por esferas e organizações internacionais nos assuntos de saneamento básico, no tratamento de esgoto, na conservação da Amazônia, na própria emissão de gases poluentes, na conservação geral do solo e da água, né? E nesse quesito de reciclagem, né? Que passa pela coleta seletiva, que passa pela mudança também de comportamento das pessoas em suas casas. O Brasil está evoluindo ano após ano, professor?
O Brasil ele tem diferentes contrastes. Eu tive a oportunidade também, nessa trajetória que você coloca ali, durante 3 anos, de ser consultor do Ministério do Meio Ambiente, em 2011, 12 e 13, nessa área de resíduos sólidos urbanos e catadores. Pude visitar as diferentes regiões do país, então cada uma delas em seus contrastes, em suas questões culturais, em suas questões estruturais. Nós temos diferentes Brasis dentro do Brasil com diferentes níveis de evolução da gestão e gerenciamento de resíduos. O sul e o sudeste do Brasil, eles evoluíram significativamente. Tem rotas tecnológicas bem adequadas, a disposição final de resíduos em aterro, o tratamento de resíduo orgânico em compostagem está ampliando significativamente, tanto por iniciativa privada quanto por iniciativa do poder público. Os trabalhos de educação ambiental e coleta seletiva permanecem, são continuados. Há bons modelos de inclusão social com catadores e catadoras organizados em associações e cooperativas. Tem bons exemplos em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, uma parte de Minas já engloba a região Nordeste com outra qualidade de gerenciamento, com outros problemas de infraestrutura e logística, com ainda alguns problemas deficitários de disposição de resíduos, com disposição em lixões. Então, a região Centro-Oeste também passa por problemas de infraestrutura e disposição final. Houve uma melhoria significativa, talvez na região Centro-Oeste, principalmente Mato Grosso, com a legislação que eles adotam agora há pouco tempo, e com o papel fundamental do Ministério Público. Ministério Público talvez seja, de todos esses atores que eu falei no gerenciamento de resíduos sólidos, o grande calcanhar de Aquiles de gestor público, o grande calcanhar de Aquiles de gestor de consórcio intermunicipal, o grande acompanhador das políticas públicas e da execução da política pública. Ainda bem que nós temos um Ministério Público bastante atuante. No Mato Grosso, eles conseguiram fazer uma legislação específica de qualquer tipo de embalagem ter logística reversa, voltar para a cadeia de reciclagem ou ser obrigatório ter cadeia de reciclagem. Isso é um avanço significativo. A região norte tem suas peculiaridades em função da questão clima, da questão de ocupação de território, das dificuldades de infraestrutura e logística, que tem características diferenciadas. Nós, na média, considerando que a maior parte da população brasileira mora na região litorânea, em grandes regiões metropolitanas, né? São Paulo, Rio, Vitória, Curitiba, Porto Alegre, Joinville. Então, as regiões metropolitanas, e o litoral brasileiro, ele evoluiu significativamente nas soluções tecnológicas. Nós temos rotas tecnológicas adequadas. Estamos em processo de transição. Há uma mudança de interpretação da política nacional de resíduos sólidos. Há uma, por pressão de setores privados, por pressão de setores privados, interessados em valor, no resíduo como fonte de energia, em querer fazer valoração energética, principalmente nas grandes regiões metropolitanas em São Paulo, Rio, Porto Alegre. Então, existe essa pressão. Existe um embate muito grande de organizações como Aliança Lixo Zero, a próprio Movimento Nacional dos Catadores, o Observatório da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que eu também faço parte, de discutir até que ponto é viável ou não viável, do ponto de vista econômico, social, ambiental e tecnológico, a utilização de resíduos como geração de energia. Então, esse é o grande debate do momento, né? A valoração, a privatização dos serviços e a valorização energética deles. O que que isso pode significar? Valoração energética em sistemas de incineração, sistemas de pirólise, queima do resíduo. Pequenas cidades, as soluções tecnológicas, como eu disse, problema complexo, soluções simples. Educação ambiental, coleta seletiva, separação na origem, cadeia de reciclagem, inclusão social de catadores, organização e associação cooperativa, usinas de compostagem, unidades de triagem de resíduo orgânico, disposição de rejeito em aterro sanitário. Se nós fizéssemos esse nível de soluções tecnológicas, nós já estamos num nível muito bom, perto de outros países. No entanto, precisamos sim, conversar mais, dialogar mais, informar mais as pessoas. O consumir ou jogar fora e achar que uma varinha mágica faz o lixo desaparecer porque passa um caminhão, não sei que hora, não sei quando e não sei para onde vai, não pode mais acontecer. O cidadão tem que ser informado de todos os processos que ocorrem e como ele pode contribuir. Então, a informação ou conhecimento vai fazer com que a gente evolua e chegue a outros níveis. Nós, aqui, pensamos em valoração energética. A Europa baixou uma diretriz que, a partir de 2030, não haverá mais valoração energética de resíduos. Então, nós estamos indo na contramão em algumas soluções tecnológicas. Por isso que eu insisto, nós temos que pensar em soluções simples para problemas complexos.
Professor Mário, muito obrigado mais uma vez. Você que é uma autoridade nesse assunto, inclusive a ouvinte Mércia Tiscoski escreve aqui: ganhamos sempre uma aula ouvindo o professor Mário Ricardo. A outra ouvinte também aqui compartilha uma experiência na sua casa. Bom dia, Jair. Assunto ótimo sobre reciclagem. Tem semana que nem tem lixo, só para reciclar. Ela se refere aqui a orgânicos, que ela coloca no canteiro. Como comida para os pássaros também, faz o quintal. Quem mora em casa baixa, não em apartamento, pode fazer isso. Então, basicamente, quem puder na sua casa separar o lixo molhado, né, que é o lixo orgânico, restos de comida, cascas de frutas e tal, separe. E aquilo que é seco, que pode ser reciclado, né, coloque em outros recipientes para colaborar aí com o serviço de coleta. Bom para nós que temos aqui em Uruçanga e reunindo municípios da região, né, o aterro sanitário, né, professor? Onde dá para reciclar muita coisa e gerar renda, né?
Eu diria assim, o consórcio intermunicipal dos CESURES eu acompanhei desde o começo dele, desde o momento da definição do local de instalação mais adequada das lagoas de tratamento de chorume. Uruçanga, pensando Uruçanga, Lauro Miller, várias cidades aqui da região, 20 anos atrás, tinham lixões a céu aberto. Alguns lixões eram no meio de cava de mina, eram na cava da Marion, era em depósito de rejeito de mineração, então era em penhascos assim que ninguém chegava lá, acessava e derrubava o caminhão, tombadeira, não era nem caminhão compactador que ele recolhia. Então, olhando para o passado, e é isso que é muito importante olhar o retrovisor sempre, quando a gente quer pensar o futuro, né? Olhar para trás para ver o que foi feito, como foi construído e aonde nós chegamos no presente para poder pensar o futuro, pensar o amanhã, olhar para frente. O consórcio intermunicipal, ele evoluiu significativamente. Nós tínhamos pessoas que trabalhavam dentro do lixão. Era lixão propriamente dito. Tinha um sistema de tratamento de resíduos de serviço de saúde que era extremamente incipiente, inócuo, para não dizer outras palavras, né? Hoje, 20 anos depois, consórcio intermunicipal com uma política de educação ambiental, com uma política de coleta de seletiva diferenciada, com adequação de lixeiras nas casas para separação do resíduo, com a gestão e gerenciamento adequado do aterro sanitário, com o tratamento de chorume, com captura de gás, queima do gás metano, né, que é gerado no aterro, com a unidade de separação e triagem, que tem, onde atua a Cooper América, que pode melhorar sua eficiência, seu gerenciamento, sua ação, pode, na medida em que todos nós, volto a dizer, olharmos para o nosso resíduo, separar na origem e pensar que na minha embalagem que eu descarto, alguém vai colocar sua impressão digital depois. E essa impressão digital é de uma catadora, de um catador, que vai transformar o meu resíduo em renda. E ele vai ter condições melhores de sobreviver. Se nós olharmos para isso, olhando o passado, então, e olhando o presente, os avanços foram significativos no consórcio intermunicipal, no gerenciamento integrado de resíduos sólidos. Há possibilidade de avançar? Sim, porque nós estamos sempre num processo de melhoria contínua. E aí, neste momento, talvez, pensando nos próximos 20 anos, área de deposição, outra área de aterro, será que é necessário? Onde locar? Como locar? Como ampliar a vida útil dele, valorar o resíduo orgânico, unidade de compostagem, outras estratégias. O consórcio intermunicipal tem que integrar outras secretarias além das fundações de meio ambiente, então a Secretaria de Educação Ambiental, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Educação para fazer educação ambiental, a Secretaria de Assistência Social para conhecer quem são, onde vivem, como moram, como sobrevivem essas pessoas. Que infelizmente boa parte da população pratica um conceito novo que existe, que é aporofobia, da Adela Cortina, uma antropóloga espanhola, que é o medo de ficar pobre ou o medo de pobres. Nós temos que vencer o preconceito, vencer a aporofobia, vencer a invisibilidade e olhar mais do que para o resíduo. Para os seres humanos, para as pessoas. Elas é que são geradoras de resíduos, elas é que sobrevivem dos resíduos. Olhando com atenção para as pessoas, trabalhando com soluções simples para problemas complexos, nós vamos avançar.
Professor Mário Ricardo Guadagnin, muito obrigado pela sua aula nesta manhã aqui de 17 de maio, Dia Internacional da Reciclagem. Muito obrigado, forte abraço, sucesso sempre.
Deixo de antemão o meu agradecimento a vocês, todos da Rádio Marconi, a todos os ouvintes que nos acompanharam essa manhã. A gente fala com empolgação e com entusiasmo porque é algo que está arraigado na gente, já internalizado e tentando escrever mais e revisando tudo que se faz também, né? Porque a gente é eterno aprendiz e ainda fazendo um doutorado para tentar melhor explicar essa relação nossa com as pessoas e com o resíduo, e como isso acontece, como melhorar, como deixar condições de vida digna para todos para o amanhã. Obrigado.